Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off.
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Era a música de Dua Lipa a abrir esta edição de 1 de fevereiro de 2020 do Momento de Inspiração. De resto, chama-se Don't Start Now, é o primeiro single do segundo álbum, apenas o segundo álbum de originais da Dua Lipa. Foi assim que começámos esta edição de fevereiro, estamos já no segundo mês de 2020. Maria Céu e ouvintes, muito boa tarde.
Boa
e Maria
tarde.
Céu, para fecharmos o tema da pegada ecológica.
É verdade. E acima de tudo, queridos ouvintes, obrigada por nos estarem a ouvir, obrigada por nos dar o valor de participarmos nas vossas rotinas, nem que sejam semanais, não é? Porque isto podem ouvir ao sábado ou à segunda. Obrigada por estarem aí. E nós estamos aqui a fazer uma reflexão sobre a pegada ecológica, sobre a sustentabilidade, sobre nós darmos passos no sentido de cada dia termos a noção de que a nossa Terra tem capacidades finitas e nós cada vez mais temos que nos preocupar não connosco, mas com aqueles que vêm depois de nós e perceber que a nossa atitude, a nossa mudança de comportamentos podem ter um impacto, têm de certeza um impacto muito grande em termos do planeta. O Fernando falou muito no último programa e com toda a razão. É que nós podemos começar a ter atitudes de algum cuidado, nomeadamente com os plásticos, mas realmente nós vivemos rodeados de produtos de plástico de toda a ordem e género. Mas nós não podemos, como o nosso próprio programa e como é o mote do nosso programa, nós não podemos pensar que só os outros é que podem fazer coisas por nós. Nós temos que fazer a nossa parte e se nós todos fizemos a pequena parte, nós podemos fazer uma mudança no mundo, porque é a nossa atitude, é o nosso comportamento, é tudo aquilo que nós vamos influenciar, motivar, pelo menos as pessoas que estão à nossa volta e outras pessoas depois, que isto depois funciona um bocado em rede. E temos só que dizer que todos os comportamentos que nós estamos a referir e todos os comportamentos que são referidos pelos mass media são simples de adotar, são até, têm a ver não só com ser amigos do ambiente, mas são amigos também da sua carteira e do seu dinheiro e podem tornar a sua vida, pronto, um bocadinho mais complicada. É claro que nós muitas vezes temos que fazer mudanças da nossa atitude, do termos algum cuidado com o nosso próprio consumo, porque nós estamos a ver que todos os produtos que nós consumimos têm um rastro E nós, se nós dermos dois passos atrás e perceber qual é o rastro que cada produto que nós compramos tem, nós vamos ter um bocado mais de consciência. É só isso. E se nós adotarmos alguma atitude, essa atitude depois expande-se. E nós falámos também no último programa, se vamos à praia, vemos garrafas de plástico, vemos lixo, não custa nada, mesmo que não haja, que nós também falámos nisso, mesmo que não haja um caixote de lixo.
Na praia, no campo.
Exato, nos jardins, qualquer lado.
Eu acho que às vezes é pior no campo, no verão, com os piqueniques, acho que às vezes é pior.
Sim, à volta, e depois esta ideia de que nós podemos deixar alguma coisa, com alguma coisa que nós usamos naquele momento e alguém vem depois e limpa, não faz sentido hoje, não é uma atitude nem responsável, nem sustentável, nem pedagógica, porque nós temos filhos, ou se miúdos que o veem assim, não é que os outros interessem, mas é a atitude que nós damos a perceber aos outros, e que realmente, se nós deixamos cair e não pegamos alguma coisa, é uma atitude não pedagógica, ou seja, estamos a ensinar algo que não deve ser, porque nós já falámos também muito que é importante termos a nossa casa limpa, termos a nossa casa arrumada, desde as gavetas, desde... Porquê? Porque faz-nos sentir em casa, dá vontade de ir para casa e não ter o lixo acumulado, ter louça para lavar, ter roupa para arrumar. Ou seja, isto tem tudo a ver. Se nós queremos viver de uma forma agradável, confortável, vamos também transformar essa atitude para fora de nós. Tendo sempre aquela noção de que há muita coisa que está fora do nosso alcance mudar. Mas não vamos baixar os braços e ter uma atitude pessimista e dramática e dizer assim, pronto, então não podemos fazer nada porque há muitos plásticos. Nós estamos a dizer, porque isto tem muito a ver com o nosso programa, é assuma o poder e faça você alguma coisa e pare de reclamar. Reclamar não ajuda nada.
Tem que se começar a retirar o plástico da indústria, não é?
Sim.
Ou seja... Sim. Haver menos coisas feitas com esse material
e
há demasiadas coisas feitas com o plástico.
E depois nós também...
Nós falámos aqui, no programa, falar,
falámos e... porque nós, o primeiro ponto foi evitar comprar sacos de plástico e tem a ver também com...
Só que eu acho que isso é uma gota no oceano.
Mas nós temos que fazer estas coisas e é gota a gota que um grande jarro acaba por encher de água e é gota a gota que uma gota acaba por conseguir partir uma pedra. E nós temos que pensar nisso, temos que pensar que as nossas gotas todas juntas acabam por fazer a diferença. E mesmo sabendo que há muitos obstáculos fora de nós. E nós falamos relativamente aos sacos que vocês comecem a fazer como antigamente se faziam, aqueles sacos para o pão, sacos de compras. Eu hoje vejo, principalmente muitas senhoras com uma atitude que eu acho extraordinária, levarem os sacos de compras até com rodinhas, porque não faz mal às costas. Eu acho que quando eu vejo isso fico super... Penso assim, que coisa fantástica, porque é mesmo...
Mas eu acho que... Os sacos de pão têm o maior problema, até porque o pão vem em sacos de papel. Aí nem é o grande problema. O grande problema são nos super e hipermercados, no caso da fruta, que ainda há aqueles sacos fininhos.
É verdade.
Que são plástico também. E os outros, não é? Mas pronto, mas eu continuo a achar que isso aqui é uma ínfima parte daquilo em que o plástico é utilizado massivamente em tudo hoje em dia. É raro haver um artigo qualquer que não tenha um componente qualquer de plástico. É de facto uma coisa impressionante.
Mas...
A começar pelas canetas.
Exato, mas nós temos que começar a evitar... Exato, começar pelas esferográficas.
É que não há rigorosamente nada que eu me lembre que não tenha um componente qualquer de plástico. E isso é... E eu acho que as pessoas não acordaram para isso. Estão muito preocupadas com os sacos plásticos dos supermercados e não estão preocupadas com outras coisas. Eu, por acaso, hoje tenho uma caneta que não tem nada de plástico.
Pois não.
Mas é uma coisa muito rara. Muito rara.
É verdade. Nós temos as nossas famosas BIC e passo, nós não devemos fazer publicidade, mas realmente...
Todas.
Pronto, só representam aquilo que realmente existe. Mas se nós tivermos algum cuidado, mesmo, por exemplo, nas recargas das esferográficas e se as colocarmos no contentor certo, que você ainda, no último programa, falou dos blisters, dos medicamentos, coisa que aquilo é plástico, e se nós mesmo a usar essas coisas, quando elas terminam, colocarmos no sítio certo, nós vamos ter algum cuidado. Você também falou num projeto da nossa Câmara, que é Viana Abraço.
Sim, Viana Abraça.
Abraça. Sim. Uhum. E também é uma estratégia extraordinária para
os resíduos alimentares.
Para os resíduos alimentares.
Aliás, estão nesta fase, nestas últimas semanas, a ser distribuídos pela cidade, principalmente os contentores próprios da Viana Abraça, e estão a ser distribuídos pelas casas das pessoas, os tais baldes em que as pessoas deitam para lá os alimentos sem sacos
sem
plásticos,
sacos, deitados mesmo no balde. Porque eu acho que isso tem uma vantagem enorme.
E depois o balde tem um chip, aquilo junta-se, chega-se ao contentor e aquilo deteta e abre e deita-se lá para dentro. E o balde depois é reutilizado novamente. Lavámo-lo e reutilizámo-lo novamente, mas sempre sem colocar nada em plástico.
E por isso, queridos ouvintes, nós, se estivermos abertos, se estivermos atentos àquilo que existe nas nossas cidades e em termos planetários, porque vai existindo sempre uma iniciativa, um projeto, se nós aderirmos, nós vamos pelo menos dar aos nossos a ideia de que o mundo pode ser melhor desde que cada um faça a sua parte, mesmo que à nossa volta não seja refeição. Não se esqueçam que gota a gota, uma gota consegue, com todas as gotas juntas, conseguem partir uma pedra. E se nós tivermos essa noção de que nós nos temos que juntar às gotas, então nós vamos, de certeza, conseguir chegar a um ponto que seja, neste caso, seja bom para o ambiente. Falamos também como devíamos estar mais atentos aos materiais reciclados, que devíamos optar pelos materiais reciclados e nós próprios devíamos fazer a reciclagem. Isto tem uma quantidade incalculável de benefícios ambientais e, por isso, queridos ouvintes, vamos estar atentos àquilo que nós compramos, vamos estar atentos aos rótulos, vamos começar a pensar nos materiais que nós podemos e que nós próprios podemos fazer a reciclagem. Há outro ponto também, que é fazer compostagem. Uhum. Quem pode fazer, é claro que isto é preciso ter um espaço exterior, mas acho que todos nós devíamos estar um bocado atentos a tudo o que nós consumimos e realmente tudo que for possível reciclar, acho que nós devíamos ter o cuidado ao colocar no contentor certo, ou nós próprios começarmos a fazer, e também começarmos a comprar material reciclado. Eu sei que há muitas vezes o material não reciclado é mais barato, mas nós devíamos pensar que, por exemplo, no papel, o não reciclado significa árvores que foram abatidas. Sabemos que as árvores são fundamentais para a sustentabilidade do nosso planeta, então vamos optar por um papel
Neste momento há guardanapos de papel e rolos de papel higiênico já reciclados, por exemplo.
Por isso, vamos começar a optar.
Não deviam era ser mais caros, aí é que está. O incentivo, precisamente, à mudança de comportamento devia passar por aí. É que, de facto, isto é um bocado como os alimentos fazem bem, são mais caros que os outros, não é?
Mas também temos que pensar que, em termos do processo industrial, é tudo muito novo.
Exatamente, mas teria que haver aí um esforço, porque isso poderá logo servir como um alibi das pessoas, dizerem, não compro porque é mais caro. Não é?
É verdade.
O problema é esse. E, portanto, isso devia vir acompanhado de um esforço para que esses artigos não fossem mais caros do que os outros que não são reciclados.
Mas nós podíamos poupar, e se nós deixarmos de usar sacos de plástico, começamos a ter alguns cêntimos, sim, aquelas folgas que depois permitem fazer compras mais conscientes, mais responsáveis e mais sustentáveis. Eu acho que tudo isto faz algum sentido. Também falámos no último programa que, apesar da nossa cidade ser pequenina, nós devíamos começar a pensar a utilizar mais os transportes públicos e devíamos deixar ter aquela ideia de levar o carro até à porta de algum sítio que nós queremos ir. Eu, pecadora, me confesso.
Mas o problema não é da cidade ser pequena, porque, se formos a ver, as cidades portuguesas são quase todas. O problema é de quem não mora mesmo na zona urbana e que mora na periferia e aí o pequeno já se torna grande.
É verdade.
E as pessoas...
Pois é, esta atitude de nós pensarmos aqui
só que... Nem todas as pessoas moram na malha urbana e moram na periferia, mas trabalham na cidade.
Exato.
E aí têm que utilizar... É claro que se houvesse uma rede de transportes, o problema é que uma rede de transportes tinha que ser mesmo profusa. Sobretudo aquelas horas de ponta em que as pessoas saem e entram nos empregos, tinha que ser uma coisa mesmo tão estruturada para ninguém ficar apiado, não é?
Exato, até porque é impossível.
Pois, e as pessoas depois convenientemente andam de automóvel. Aliás, eu fico impressionado, eu moro mesmo na Baixa da cidade, fico impressionado quando vejo às 7 da manhã e às vezes antes, a ponte metálica, completamente entupida de trânsito, está a entrar na cidade já àquela hora. E depois, às 8, entre as 8 e as 8 e meia, às 8 e um quarto e até por volta das 9, ali nos acessos da autoestrada, é uma coisa impressionante quem está a entrar na cidade. É filas compactas, não é? É. Compactas e eu às vezes penso assim, onde é que todas estas pessoas vão pôr os automóveis cá dentro? Quer dizer, onde? Para onde, é que, não é? Onde é que os automóveis vão ficar aparcados?
Mas é mesmo?
Mesmo com os parques que existem. Onde é que os automóveis... Porque são muitos. É muito automóvel.
E você tem razão. Para que as pessoas optem até para se dirigir à cidade, exatamente, e para estarem no centro, é preciso haver uma rede de transportes, exatamente, públicos que passe de uma forma... de acordo com horárias, sem haver atrasos, para que as pessoas tenham confiança em deixar o carro, exatamente, fora da cidade, exatamente, e possam utilizar os transportes.
E o sentido inverso acontece também. As pessoas depois, ao fim do dia, saem da cidade. É engraçado olhar e ver aquilo. Isso vê-se muito na 25 de Abril. A quantidade de automóveis que saem da cidade à hora de ponta. O que quer dizer que, de facto, as pessoas não têm como viver na zona urbana da cidade. Vivem por várias questões nas periferias e, não é? Pessoas que inclusive nem são naturais dessas freguesias, mas vivem lá por diversas questões e depois têm que utilizar, porque pronto, não há uma rede de... E eu concordo que não é muito fácil também fazer uma rede de transportes públicos que satisfaça em plenas necessidades das pessoas, com horários encontrados. E, agora, isso traduz-se em quê? Poluição, gasto de combustível, poluição, uso de combustível, gasto de combustível, a poluição. E enfim, também muitos automóveis dentro da cidade, que eu acho que se não, mesmo para a mobilidade não é muito bom, não é? E de facto, é uma cidade que ainda por cima tem pouco estacionamento à superfície, as coisas complicam-se muito, não é? Mas de facto... Há uma coisa que não dissemos aqui em relação a isso do trânsito, que poderá ser aliviar um bocadinho pouco o problema, que é as pessoas juntarem-se e virem num carro só, porque às vezes muita gente, cada pessoa no seu automóvel.
Pois é.
E os vizinhos podiam, às vezes os alunos na faculdade faziam isso.
Ainda fazem.
Eu quando lá andava também perguntavam, se passas em Barcelos, a gente vai.
Mas isso é uma forma extraordinária,
porque assim,
toda a gente participa, não é?
Num dia levavam um automóvel e às vezes, em vez de irem quatro carros, ia só um e com quatro pessoas, né?
Exato. E toda a gente participa e fica um custo muito mais aceitável
Nós hoje chegamos ao caso que há famílias que têm dois e três automóveis. Isso, eu conheço um casal que tem três automóveis, um casal que tem três filhos, portanto isso é fantástico, não é? Há coisas que não têm muita explicação e depois é evidente que todos estes problemas ambientais se agravam por este uso. E aquilo que eu dizia no último programa é o seguinte, eu acho que vai ser um desafio muito grande reverter esta situação e estes hábitos adquiridos.
Pois, né? Eu acho que é um desafio. E nós, acima de tudo, queridos ouvintes, e vocês desculpem, porque vocês podem estar a ouvir isto e podem pensar que nós estamos a ser demagógicos, mas não é verdade. Nós temos que pensar que toda a nossa atitude e todo o nosso comportamento está a destruir e a matar o planeta que nos permite viver. E nós, até agora, olhamos muito para o nosso umbigo e nós pensamos, pronto, isto já não é para nós. Querido ouvinte, eu tenho filhos, os meus filhos vão ter filhos eventualmente. Por isso nós temos que ver que temos que deixar a nossa zona de conforto muito egoísta e de pensar, bem, o mundo é assim, não podemos mudar, e depois há muitos plásticos, não sei. Não, nós temos que ver que a atitude sustentável e esta consciência de viver traz inevitavelmente uma coisa fantástica. Economia, vai sobrar dinheiro, isto tudo, querido ouvinte, vai sobrar. Você comece, imagine não usar sacos de plástico para os resíduos alimentares, para os restos de comida. Você põe naquele caixotinho e põe não sei o quê, depois vai ao contentor. Imagine o que é que vai poupar, para além de estar a fazer algo bom ambiente. Imagine que você consegue arranjar uma boleia e participar nos custos, obviamente, até ao seu posto de trabalho, alguém.
Mas fica mais barato.
Fica mais barato, você, para além do combustível, para além do desgaste do automóvel, de tudo aquilo que...
E do stress.
E chega mais
depressa que há menos trânsito.
Ainda por cima que depois há aquele, para além disso tudo, depois é o sítio onde é que vai estacionar, claro. E fora ou dentro, e por isso... Queridos ouvintes, a vantagem de nós estarmos a fazer esta reflexão sobre a pegada ecológica tem a ver que você vai ter usufruto do dinheiro que lhe vai sobrar. E se juntar esse dinheirinho todo aos bocadinhos, você pode até comprar algo com mais consciência, ou então pode juntar para algo que faz muito sentido para si. Não quer dizer que nós não tenhamos acesso e que nós não possamos usufruir de tudo aquilo que nós gostamos. Nós podemos e devemos usufruir, porque é o nosso trabalho, o nosso empenho, aquilo que ganhamos dá-nos acesso a isso, mas vamos fazê-lo com consciência. É fantástico, se pode fazer uma coisa fantástica, faça, mas com aquela noção de que a sua parte você tem que a fazer. Por exemplo, se você viaja muito, querido ouvinte, você sabe que os aviões são fantásticos, mas são extremamente poluentes. E em termos
de... Todos os veículos são poluentes.
Mas os aviões, particularmente. Querido ouvinte, se você anda muito avião, e não faltam aí sites que lhe vão dizer quantas árvores você tem que plantar, mediante aquilo que
há
você...
Há muitos aviões no ar todos os dias.
Mas o que é que você pode fazer para pensar, bem, eu já fiz não sei quantas, já dei não sei quantas vezes a volta ao mundo, porque também há esse tipo de sites que lhe dizem, o que é que você tem que fazer? Você só tem que plantar árvores. E, querido ouvinte, se nós todos plantarmos uma árvore, ou se plantamos 10 árvores, o que é que custa? Porquê é que nós não participamos nestas organizações ambientais, ou que vão recolher lixo, ou que vão plantar árvores, ou que vão fazer reflorestação? Nós temos, é a nossa parte, porque nós usufruímos da nossa terra, do nosso planeta, e nós também devíamos dar alguma coisa ao nosso planeta, e não custa nada plantar uma árvore.
É.
E esta questão da simplicidade... Que esta mudança de atitude e esta mudança de vida nos dá é extraordinária, porque se é tudo muito simples, está tudo ao nosso alcance. Outro aspecto que nós falamos também, e que hoje ainda vamos falar, é reduzir o consumo de água. Nós sabemos... E todos os anos nós temos imensas ideias, imensas pessoas a referir que é importante consumir, é importante reduzir e ter um consumo de água também bastante consciente, porque realmente é algo que não é infinito, é algo, primeiro, que custa muito, porque a água tem que ser purificada, é algo que, desde o momento da sua captação até chegar às nossas torneiras, tem um rastro também incrível.
E é um recurso finito.
E é um recurso que é finito. E depois há outra questão que nós devemos pensar, como é que nós hoje podemos desperdiçar, isto tem a ver com tudo, como é que podemos desperdiçar água quando há tanta falta de água?
Exatamente.
Até no nosso país, em zonas do nosso país que não chove.
E há comportamentos que podem começar em casa.
Sim, não, mas os nossos comportamentos é assim, você pode querer tomar banho de imersão e gostar imenso de um banho de imersão, mas reduz os banhos de imersão, é muita água que...
Muito litro. Muito litro de água.
Litros de água.
Mas também em alguns duches é a mesma coisa.
Sim, duches, por exemplo, lavar os dentes com a torneira, com a água sempre a cair. Lavar a louça, como eu vejo muitas vezes, e a água, a torneira sempre.
Sim, é muito complicado.
Isto é muito complicado e tudo isto, querido ouvinte, se você começar a estar atento, você vai reduzir os seus custos de casa. E eu acho que é extraordinário, porque nós não estamos a dizer, ai, se fizer isto vai gastar mais. Não, nós, se fizer isto você vai gastar menos. Isto também tem a ver com reduzir os consumos energéticos. Eu sei que todas as pessoas têm uma preocupação de não deixar as luzes ligadas, mas não são só as luzes. Há todo um conjunto de situações, desde, por exemplo, é importante nós termos uma casa aquecida e estar confortável, mas também não é preciso estar sobreaquecida. Os consumos e aquilo que, em termos do nosso dinheiro que temos que pagar, às vezes é escandaloso, e toda a gente muitas vezes fica escandalizado com as contas que recebe da eletricidade, ou então do gás, ou então do gás óleo, ou seja, aquilo que for, e por isso nós temos que reduzir os consumos para termos atitudes amigas do ambiente, mas também para sermos amigos da nossa própria carteira, porque já não é a primeira nem a segunda pessoa que fica escandalizada com as contas que recebe ao final do mês, principalmente no inverno. Também há situações, e já mudámos também para os consumos energéticos, também há situações cada vez mais que são muito mais sustentáveis. Há aquecedores já muito mais eficientes.
Pois, já há várias opções, não é?
Há muita, e eu acho que é importante estudarmos essas opções, pois. Porque elas podem custar um bocadinho mais agora, mas vão nos ajudar a poupar.
Nomeadamente a iluminação LED, sim. Que é, aliás, foi uma das coisas que eu fiz quando mudei para a minha recente casa, é que troquei tudo para LED.
Claro.
E é curioso porque tem diferenças.
Ah, claro que 80%, tem diferenças.
80% de poupança e uma iluminação melhor.
Claro.
Porque aquilo é mais claro e pronto. Mas as pessoas geralmente não pensam nisto, não é? Continuam a utilizar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes e que têm um consumo maior e que também são mais prejudiciais para o ambiente. Não é?
Claro. E por isso, queridos ouvintes... E tudo isto tem a ver com, há muitas, neste momento nós temos muitas alternativas, só temos que procurar ajuda. Isto tem a ver com tudo o que nós dizemos aqui muitas vezes no programa. Nós, quando queremos fazer alguma coisa e não sabemos, não é vergonha nenhuma perguntar. E perguntar às vezes que forem necessárias, até estamos satisfeitos, porque muitas vezes as pessoas que dominam determinadas áreas falam de uma forma pouco paciente.
Exatamente.
E as pessoas depois perguntam uma vez, não entendem, mas a segunda vez as pessoas já ficam exasperadas e a pessoa depois perde a coragem de continuar a perguntar, porque as pessoas só podem mudar quando estão satisfeitas nas as suas questões e às vezes nós não ficamos muito satisfeitos. Eu, por exemplo, fiquei estupefacta quando eu não sabia, por exemplo, que o resultado da compostagem que não poderia ser usado em produtos hortícolas. Não sabia.
Pois.
E faço compostagem.
Não, tinha a ver com as componentes químicas.
Exato.
Que podem existir.
E mas isto tem que se dizer, porque automaticamente
pois.
Parece que nós estamos a fazer. E mesmo ervas aromáticas não pode ser usado nessas coisas. Podem usar ou em relvas, nas árvores, mas não em consumo, em produtos que tenham crescimento rápido, tipo os hortícolas e por aí fora. Por isso, nós também sugerimos que se você aquilo que quiser fazer, peça ajuda, mesmo para reduzir o consumo de água, aos serviços municipalizados e pergunta, olha, eu tenho isto, o que é que posso fazer para reduzir? Porque eles realmente lá têm situações e têm sugestões para que seja mais eficiente o consumo de água. Claro que tem, não é?
Claro.
Por isso, pergunte e vai ver que vai ficar um bocadinho mais confiante e seguro. Eu sei que o próximo item pode ser... E é algo que lhe vai suscitar dúvidas, mas opte o mais possível pela alimentação orgânica. Eu sei que vão todos dizer, mas é complicado, não. E o Fernando, de vez em quando, também acha que...
Complicado é, mas que, tem que se contornar isso.
Mas tem que... E temos que escolher. Eu acho que nós temos nos nossos supermercados cada vez mais produtos com a denominação e nós temos que fazer essa escolha.
Mas voltamos à questão inicial, que é, são mais caros.
São um bocadinho mais caros.
E isso é logo... o entrave e a desculpa para as pessoas dizerem que não vão por aí.
Mas e estejam atentos, eu também já falei aqui, vamos começar a consumir mais, e isso você também referiu, vamos começar a consumir mais os produtos que existem na nossa localidade,
sim.
Porque em termos de rastro e pegada ecológica é muito mais controlado, está muito mais perto e nós somos muito mais amigos do ambiente e da nossa carteira quando usamos e consumimos os nossos próprios produtos. Escusar será dizer que hoje evitar os desperdícios alimentares deve ser uma regra e eu acho que deitar fora qualquer tipo de alimento é escandaloso, há muita gente a passar fome, eu vi um programa na televisão que em termos de maçãs, em termos de bananas, aquilo que se deita fora é assustador.
Atenção, quando se confessam as refeições, fazê-las na medida certa, não é fazer arroz para 5 quando só lá estão 2.
Exato.
E depois muitas vezes as pessoas não querem guardar ou não lhes apetece depois mais comer aquilo e aquilo vai para o lixo.
E temos que saber reutilizar e temos que ter e reinventar outras coisas para utilizar.
Mas há pessoas que não, por norma não querem comer aquilo que elas chamam comida recessa e, portanto, vai para o lixo.
Mas eu fico sempre um bocado escandalizada com isso.
Mas isso, eu acho que isso que tem a ver muito com vou confeccionar a refeição para as pessoas que cá estão e aquilo, para aquilo que elas ingerem, para aquilo que elas comem, não é? Não é fazer comida para 5 quando só lá estão 2 e não comem mais que uma.
Exato, ora pronto, ou então fazer muito arroz quando as pessoas só comem salada,
exatamente,
pelo amor de Deus.
Exatamente.
Porque isto tem a ver também, hoje em dia, e há esta questão dos desperdícios alimentares, a mim dá-me realmente...
Sim, isso é muito mau.
Para mim é escandaloso e não se pode deitar fora. E se vocês acharem que isto é mentira, há muitos programas, há muitos sites na internet que mostram os desperdícios alimentares. Se você... tem alguma coisa que você não vai consumir, há muitas organizações em todas as cidades, em todos os locais, vai a essas organizações e dê. Pode ser iogurtes que estão a acabar o prazo da validade, pode ser alguma coisa que você não consuma, você dê, porque há muitas famílias necessitadas em lista de espera para poderem ter acesso a essas coisas. Por isso, tenha cuidado. Outro aspecto, e não sei que estamos com o tempo mesmo...
Sim, estamos a acabar.
Estamos no fim. Evite compras supérfluas. Não há nada a comer. Olha, até nesse programa que eu vi na televisão diz assim, não vá ao supermercado a fazer compras mal disposto. Não vá com fome, não vá com sede. Porquê? Porque o nosso estar e a nossa forma naquele momento
começamos a ver alimentos e depois a folha das compras aumenta.
Exato, porque apetece-nos aquilo, estamos com sede e vamos comprar um disparate, porque estamos com fome, vamos comprar um doce.
E já sabe que os hipermercados e lojas do género são muito apelativas. É como aos centros comerciais, aquilo é muito apelativo, as pessoas passam, olham para as montras e tal, e aquilo, e depois acabam por comprar por impulso coisas que até nem queriam.
É verdade. E por isso, querido ouvinte, se você não compra por impulso, até porque depois você vai ver, quando chegar à caixa para pagamento, que as coisas vão ser superiores àquilo que você estava a pensar, e por isso só é benéfico para si. Sempre que puder, isto é um bocado mais difícil, compra em segunda mão. Nós não estamos habituados a comprar em segunda mão. Nós não estamos habituados a, por exemplo, aos livros escolares, em vez de comprarmos todos os anos livros escolares.
Mas na Europa e nos Estados Unidos é muito vulgar. Não é?
Há livros dos outros anos,
livros,
exatamente.
E lojas de outras, de artigos em segunda mão.
Exato.
E que fazem sucesso.
Exato. E não quer dizer que as coisas estejam estragadas, só quer dizer que alguém que não usou e que teve a consciência de pôr, sim, ou de colocar à disposição de outra pessoa para...
É claro que as roupas ou o que for têm que estar em bom estado. Em bom estado, quer dizer, têm que estar num estado aceitável.
Sim.
Como estão, com certeza.
Exatamente.
Porque ninguém vai abrir uma loja com coisas degradadas.
Exato. E aí é um bocado essa ideia, que as coisas são estragadas. Não são estragadas, não, as coisas têm qualidade, só que as pessoas...
Nós não chegámos a esse tipo de mentalidade, não, que já tem em alguns países europeus e nos Estados Unidos, não, não.
Pois não temos, principalmente os livros escolares.
Sim, porque
quem tem muitos filhos, normalmente os livros do mais velho servem perfeitamente para os outros que vêm a seguir. E nós temos que ter um bocado essa noção. Há outra coisa que nós temos que fazer, quando nós temos livros que não usamos, quando temos cadernos que não usamos, nós para além de podermos dar a instituições e organizações nacionais e internacionais e até podemos mandar para qualquer país que nós possamos escolher, há também, localmente, organizações que recebem isso. Porque há meninos, há famílias que não têm tanto acesso a cadernos e a livros, a esferográficas, porque nós, em vez de comprar uma, compramos cinco. E pronto, queridos ouvintes, tem a ver com o cuidado que também devemos para não fazer aquelas compras supérfluas. Se é só um, não é preciso fazer mais. Se possível, e nós já falamos isso um bocadinho, faça jardins na sua própria casa. Os jardins na sua própria casa. Eu gosto imenso das ervas aromáticas. Não há nada como ter as ervas aromáticas na cozinha ou pôr vasinhos ao longo da casa. Falámos também, e é muito importante, na poluição eletromagnética que nós temos nas próprias casas. Não vamos viver estressados com isso, mas há plantas que absorvem essa toxicidade e tornam o nosso ambiente mais saudável. Eu já falei na espada, acho que é na espada São Jorge, sim, e nos lírios da paz.
Sim.
Queridos ouvintes, não custa nada ter junto aos computadores ou até em ambientes tipo salas de estar que... quando ligados, nós coloquemos lá uma planta, porque ela realmente absorve toda essa poluição e torna o nosso ambiente mais saudável. Porque nós não nos damos conta da contaminação que temos nas próprias casas. Nós já falamos muito disso e também, inclusive, começar a ter cuidado com os detergentes, o que usamos, como usamos, porque eles, para além de irem também para o saneamento e que acabam por poluir e fazer esse percurso todo, nós também temos que ter a nossa casa muito mais amiga do ambiente e amiga de nós próprios, porque muitas vezes nós chegamos a casa e estamos sentados a ver televisão e de repente temos dor de cabeça, estamos mal dispostos e nós não percebemos porquê. Que nós estamos ali a receber uma irradiação de algo que está ali a funcionar e não nos damos conta. Usamos o micro-ondas e não percebemos dos malefícios que tem o micro-ondas. Usamos os telemóveis, queridos ouvintes, deixar o telemóvel ligado na sua mesinha de cabeceira enquanto você está a dormir, hoje em dia é uma atitude não saudável. É uma atitude que lhe pode trazer problemas graves em
sobretudo,
termos de saúde.
Sobretudo desliguem o Wi-Fi.
Isso, porque às isso vezes, sim, às vezes, ai, mas pronto, mas não só o Wi-Fi.
Mas é que os telemóveis hoje são despertadores.
Pois, são despertadores.
Mas há uma boa forma, ponham-nos longe, que assim também se põe a pé.
É verdade, que assim levanta-se muito mais rápido.
Hora, exatamente.
Por isso, queridos ouvintes, tudo isto que nós falamos é porque nós gostaríamos que vocês tivessem uma vida muito mais sustentável, com poder pessoal para tomar decisões. Tornar a sua vida mais bonita com plantas em casa, com plantas que ainda por cima que podem absorver a toxicidade, que podem tornar a sua casa mesmo amiga do ambiente e amiga da sua própria saúde, é uma atitude que nós próprios temos que tomar e temos que decidir. Porquê? Porque a nossa vida tem que ser uma vida responsável, consciente, numa direção, na direção da nossa saúde e do nosso bem-estar, e depois projetar toda essa atitude e comportamento para o nosso planeta. O nosso planeta não é infinito e nós cada vez mais devemos tratá-lo como um ser precioso que nos permite viver.
Muito bem, e vamos contrariar a Dua Lipa no final deste programa, porque ela dizia no início de Don't Start Now, nós agora dizemos do Start Now, em relação
por favor,
a isto.
Por favor,
em relação a isto. E Maria São, muito obrigado, ouvintes também. Nós vamos estar cá novamente dentro de 8 dias para mais uma edição do Momento de Inspiração, precisamente no dia 8 deste mês, de fevereiro. Para todos então, um excelente fim de semana.
Tchau, tchau.